Programa Haroldo de Andrade, Super Debate Tupi. Comunicando, Cristiano Santos.
Faltando 15 para as 11, vou chamar o Marcos Marinho, que ele tem uma matéria aqui falando de uma proposta que reduz investimentos do Estado em educação pública. Alô, Marcos Marinho.
Alô, Cristiano Santos. A Academia Nacional de Medicina quer mediar um debate para tentar barrar uma proposta de emenda constitucional que prevê a redução de investimentos em educação pública. O texto, que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio, sugere que a receita de impostos destinada para a educação seja reduzida de 35% para 25%. O percentual destinado ao UERJ ficou em aberto e os recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPERJ, caíram pela metade. Em vez de 2%, seria só 1%. O presidente da Academia Nacional de Medicina, Francisco Sampaio, disse que essa proposta é uma tragédia.
O prejuízo seria diminuir muito o investimento em pesquisa, portanto, nós vamos reduzir a possibilidade de fazer pesquisa de ponta, de fazer o Estado crescer nisso, vai reduzir investimento em pós-graduação no Estado, porque nós temos muitas bolsas para mestrado e doutorado. Obviamente que se reduzir de 35% para 25% o investimento em educação, nós também vamos ter mais problemas do que já temos. Então é uma verdadeira tragédia que isso aconteça.
O presidente da academia quer discutir o tema para evitar prejuízos na educação.
Nós colocamos à disposição dos ilustres deputados que a gente medie um debate na Academia Nacional de Medicina, que é a instituição científico-cultural mais antiga do Brasil, que sempre assessorou o governo em assuntos de saúde e educação, e que a gente fica à disposição para discutir esse assunto lá com os deputados, com os acadêmicos, com os pesquisadores, até pelo menos que a gente ouça o que se pretende, mas não assim, esse corte radical.
Com o recesso parlamentar, o corte de recursos na educação pode entrar na pauta da Alerj em fevereiro. Da redação, Marcos Marinho.
Doutor Pedro Cirilo, pelo amor de Deus, que proposta de cortar investimentos para a educação? Que tipo de proposta é essa? O que se pensa quando se propõe uma coisa dessa, doutor?
Se for ratificado isso, é mais uma vergonha, né? Eu acho que quando você fala em saúde, educação e segurança, você tem que pensar em aumentar os investimentos, né? E a desculpa é sempre a mesma, é falta de arrecadação, é falta de repasse federal. Isso é falta de vergonha, isso não existe. Se isso realmente for confirmado, o que está sendo feito pela FAPERJ, que é a grande responsável, o que está sendo feito na UERJ, o que está sendo feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que está sendo feito nos hospitais universitários, é uma verdadeira vergonha. É brincar com a saúde humana, é brincar com a vida, e se isso for ratificado, nós temos que nominar todo mundo que votar a favor disso, entendeu? E marcar lá com um xizinho que no futuro ele vai ser pago. Isso não pode ser confirmado.
Doutor desembargador José Augusto de Araújo Neto, como é que o senhor vê essa proposta? Diminuir investimento na educação?
Olha, isso é uma coisa que está acontecendo também no plano federal e que, consequentemente, tinha que vir para o plano estadual. É a situação do Brasil. O Brasil está quase falido. Não tem como pedir recuperação judicial, porque não existe isso, né, em nível de país. Mas a situação está horrível. No plano federal também reduziram ProUni, Pronatec, que foi, né, o mote da campanha da presidente, era o investimento em Pronatec, recursos para o ensino técnico, e também houve redução. E no estado do Rio, o lamentável é isso, que o estado acreditava nos royalties do petróleo, que tinha uma participação muito grande. Houve até aquela briga dos outros estados querendo também participação, mesmo aqueles que não são estados produtores, ou seja, que no território deles produzem petróleo, e confiaram demais nisso, achando que seria um negócio que daria para sempre, né? E chegaram até negociar já o futuro, já vendendo essas coisas aí. Então, isso aqui é o resultado. Vai ser inevitável isso aí. Agora, estão reduzindo também tudo, né? Educação, saúde, segurança. Então, não surpreende muito, porque é a situação lamentável que o país se encontra.
Muito bem. Minha querida Márcia Guimarães, como é que você vê essa proposta de redução? A gente já vive uma situação tão precária na educação, Márcia?
Pois é, agora você veja, quando fala em Alerj, e deputado estadual, eu fico já em pânico, boto a mão no bolso, entendeu? Para segurar a carteira. Porque realmente alguma coisa é complicada. E como é que deputado vai propor uma emenda para diminuir investimento em educação pública sem ouvir os interessados da Associação, por exemplo, Nacional de Medicina? Sabe o que é a FAPESP? Sabe o que os pesquisadores estão fazendo hoje? Pesquisa para o controle do vírus da Zika, por exemplo. Isso aqui é deles, são eles que fazem, são os nossos cientistas que estão aí fazendo, que têm bolsas de estudo no exterior, pós-graduação, com essa mínima verba. Esses 2% aqui é nada. Devia até aumentar para 4, 5%. Né? Eles vão diminuir para 1%. Por quê? Porque não dá voto. Deve ser por isso. Porque não ouviram ninguém. Vão cortar, vamos cortar pesquisa. Pesquisa não interessa. É, na cabeça dessa gente deve ser isso. Que passa. Pesquisa não dá voto. Dá voto? Não, não dá voto. Então vamos cortar lá. Vai cortar o quê? Educação, educação pública, que é exatamente essa. Voltada para a pesquisa. Não é a educação, não é o colégio, não é... É essa daqui que é a que dá a excelência de todo o conhecimento científico de um povo. É com esses pesquisadores que realmente... Que já foram premiados no mundo inteiro. Não sei se você sabe que realmente no Rio de Janeiro nós temos pesquisadores e cientistas premiados no mundo inteiro. Então, é isso que está querendo se cortar. Né? Não pode ser assim. Tem que explicar o que é.
Deixei por último o professor Edgar Flecha Ribeiro de propósito, porque essa é a área dele e eu queria que ele fechasse o
Eu acho que nós temos um compromisso que não está sendo inteiramente atendido, que é um preceito constitucional que diz que a educação primária é obrigatória. Ninguém pode deixar um filho entre 7 e 14 anos fora da escola. Isso é uma coisa básica. A distribuição da verba de ensino no Brasil, ela está muito, muito, muito mal orientada. Eu não sei exatamente quantas crianças nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que não têm acesso à escola. Eu me lembro de um tempo passado, meu pai foi secretário de educação aqui, e que havia uma coisa chamada fiscal de obrigatoriedade escolar. Professoras públicas corriam as residências dos distritos educacionais para saber se tinha alguma criança entre 7 e 14 anos que não estivesse frequentando a escola. Se tivesse uma criança fora da escola, a família era chamada e ia ter que botar a criança na escola. Me lembro que isso foi no governo Carlos Lacerda, meu pai era secretário de Educação e fazia-se um recenseamento escolar. Todo ano teve um censo escolar no Rio de Janeiro. Agora, isso é o básico para um país poder ter orgulho de si mesmo.
Agora, 10h53 no Rio. Bom dia. Super debate.